Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz: feliz o homem que me dá ouvidos.
Vamos continuar no nosso tema, a família nossa de cada dia. Terceiro encontro e hoje o tema é lute por ela. Lute pela sua família. Abra sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 30. Você desistiu de lutar pela sua família? Espero que não. E hoje é para você sair encorajado para lutar pela sua família. E tem alguns segredos aí nesse texto. E o que você pode fazer para continuar lutando? Não desista. Família é bênção de Deus. As famílias não são sempre redondinhas. As famílias não são sempre assim do jeito que a gente gostaria, porque o pecado trouxe esse problema. Mas se você olhar para as famílias da Bíblia, você também não vai encontrar famílias perfeitas. A família de Abraão foi tranquilo? Não, não foi. A família de Moisés foi, né? Não foi. Que outras famílias você conhece? A família de Jacó foi bem, né? Mais de uma mulher, os irmãos brigando. Davi foi bem, né? Foi homem segundo o coração de Deus, então os filhos se entendiam bem, né? Não. E Adão e Eva? Esse sim. Eles foram criados perfeitos, né? Aí os primeiros filhos foi uma bênção. Um matou o outro. E a sua família? Também tem desajustes? Tem algumas coisas que você queria assim pegar e mudar e pôr para cá e pôr para lá, né? Lute por ela, lute por ela. Estamos aqui em 1 Samuel 30 e eu preciso fazer um pequeno contexto aqui para entrar, para você entender onde nós estamos. Nós vamos ler alguma coisa a respeito de Davi. Davi aqui, ele já foi ungido rei, mas ainda não tomou posse. E o que poderia ser, assim, um cenário melhor, o negócio ficou complicado para ele. Os irmãos foram para a guerra, porque eles eram soldados, Israel foi para a guerra contra os filisteus, e Davi, o caçula ali, ficou em casa. Passaram-se alguns dias, Jessé falou assim: Davi, vai ver como estão os teus irmãos, leva um lanchinho para eles. E Davi foi. E que cenário que ele viu lá? Um gigante afrontando Israel. Na época, quem era rei? Saul. E Davi ficou incomodado com esse negócio. Como é que pode? Todo mundo acuado diante desse filisteu aí, que nem conhece o Senhor. E a gente tem conosco o Senhor dos Exércitos. E aí Davi, então, vai lá, procura o Saul, chega lá. Eu posso ir? Ih, mas você é pequenininho demais, né? Mas aí ele vai. E com a funda dele, ele vence o Golias. O que ele ganhou com isso? Estabilidade no palácio, porque a filha de Saul passou a ser sua esposa, ele passou a ser genro do rei. Aí a vida dele ficou tranquila, é isso? Aí que começou a bagunça na vida dele. Aí ele vive o quê? Fugindo de Saul, que queria matá-lo. O sogro querendo matar o genro. Já aconteceu isso na sua família? Algum sogro querendo matar o genro? Ou a nora? Né? Acontece, está acontecendo aqui. Isso dentro do povo de Israel, hein? Estou falando do povo dos incrédulos, pagãos, né? Dentro do povo de Deus. E aí, Davi passa a ter uma vida fugitiva. E ele tem que ficar atento, tenso, porque o tempo todo é ameaçado de morte. Até que ele vai se refugiar na região dos inimigos de Israel, que são os filisteus. Ele tem que procurar ajuda justamente entre o povo filisteu. E o que vai acontecer quando ele está lá? Os filisteus vão fazer guerra contra Israel. E ele fala: eu estou com vocês, eu vou. E ele vai. Ele está acompanhado de um grupo de 600 homens. E eles vão, só que no meio ali da pronto para a guerra, tem uma turminha lá dos filisteus que fala: gente, é o seguinte, Davi, ele é israelita. Ele está guerreando, vai guerrear contra o povo dele. E se no meio da guerra ele vira, e se vira contra nós. E aí, a decisão ali fica um pouco dividida. Mas vence é o seguinte: Davi, volta. Volta para sua casa com seus 600 homens. Deixa com a gente, porque isso pode mexer com você no meio do caminho. E Davi falou: não. Mas ele acaba voltando. E quando ele volta, é isso que nós vamos ler agora no capítulo 30, que ele volta para a cidade de Ziclag, onde ele estava então sediado com esses 600 homens e as famílias desses homens. Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclag, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul e Ziclag e a esta ferido e queimado. Tinham levado cativas as mulheres que lá se achavam, porém a ninguém mataram, nem pequenos, nem grandes. Tão somente os levaram consigo e foram seu caminho. Davi e os seus homens vieram à cidade. E ei-la queimada, e as suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. Vamos parar aqui. Primeira coisa para você lutar pela sua família é você lutar com os olhos molhados. O que eles fazem quando eles veem a cidade queimada? Não tem mais mulher, não tem mais filhos, não tem mais bens. Tudo saqueado. Perderam a família. Como é que eles lutam? Eles choram. Até não terem mais forças para chorar. Primeiro princípio aqui, você tem lutado com choro pela tua família? Quem vem à nossa mente quando a gente fala de choro abundante por um problema familiar? Lembra de Ana, que não podia ter filhos? E ela vai no templo e ela chora abundantemente. E ora a Deus. E que o sacerdote, ele pensa que ela está embriagada, né? Mas ela chora abundantemente. Ela já não aguentava mais ser acusada ou confrontada pela rival, porque a rival tinha filhos e ela não tinha. Ezequias, vocês lembram? Ezequias, quando recebeu a notícia de que iria morrer, ele vira o rosto para a parede e ele chora abundantemente. O choro, ele traz quebrantamento, concordam comigo? Aquele choro, tem vários tipos de choro. Tem choro de raiva, choro de emoção, choro de risada, não é? Tem choro de lamento, tem choro de arrependimento. Mas tem choro, que esse choro aqui de Davi é assim: Senhor, faz alguma coisa, levaram a nossa família, levaram tudo, queimaram, estou sem nada. É um choro de: Senhor, faz alguma coisa. Você já chegou a esse ponto de alguma coisa que você não está conseguindo administrar ou que perdeu na sua família, de repente que tinha e não tem mais? E Davi, então, ele chora até não ter mais força. Não estou dizendo de um chorinho de 5 minutos, mas eu estou dizendo daquele choro, daquele: Senhor, tem misericórdia. Essa semana agora eu participei de uma conferência pequena, na segunda-feira, e eu chorei, ouvindo uma mensagem, Deus falando ao meu coração, e foi um choro de lamento por me dar conta de quantas coisas ainda eu não tenho vivido a altura que Deus espera. E aquele choro que se prolonga, claro, né, por alguns minutos ali, no meio de tanta gente, mas aquele choro sincero onde você se vê com inconformidades e você, no fundo, não fala muito, mas você expressa com esse quebrantamento, esse choro que abre portas para que Deus venha e faça alguma coisa. E Deus tem desejo que nós choremos com esse sentimento de que, ó, somos impotentes. Intervém, faz alguma coisa. E o choro, Deus fala que Ele recolhe as nossas lágrimas no seu odre. Então tem o choro, é uma coisa que Deus colocou em você e em mim. Jesus chorou. E esse choro, ele é muito significativo aqui para Davi e para os seus homens, diante dessa realidade tão triste que eles se depararam voltando para a cidade deles. Um pastor batista nos Estados Unidos conta que a sua filha, adolescente, ela estava completamente longe dos caminhos do Senhor. E o pai estava a ponto de abandonar o ministério, porque essa filha estava realmente vivendo uma vida bastante dissoluta e longe daquilo que Deus queria para ela. E numa vigília de oração, uma senhora levantou e falou assim: "Pastor, a gente nunca levantou um clamor pela sua filha. A gente nunca chorou pela situação da sua filha. Vamos fazer isso nessa vigília?" E eles fizeram. E naquela noite, essa menina foi trabalhada por Deus. E a história continua que ela, em pouco tempo, ela voltou, consertou a vida e voltou aos caminhos do Senhor. Um clamor, um choro abundante. "Senhor, faz alguma coisa. Senhor, intervém." A gente está pesaroso com isso. As lágrimas são irresistíveis. Lute pela sua família com lágrimas, com olhos marejados. Deus entende essa linguagem. O texto continua e diz assim, versículo 5: "Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a Jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo." Olha a situação. Davi, como líder desse grupo todo, agora os seus aliados querem apedrejá-lo. "Porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. Porém, Davi se reanimou no Senhor, seu Deus." O segundo princípio: lute pela sua família com ânimo renovado. Esse ânimo renovado não é porque ele estava vendo solução. Não tinha melhorado nada. A situação continuava igual e pior, porque o tempo passando e vendo que a situação estava quase irreversível. Mas ele se reanima no Senhor. Isso é um segredo. Quando a gente olha para a nossa família e fala assim: "Aqui tem um problema, aqui tem uma dificuldade, aqui eu não gostaria que fosse assim, puxa, isso aqui estava bom, agora está ruim, isso aqui parece que está caminhando mal." Pode ser com filhos, pode ser com esposa, pode ser com marido, pode ser com, enfim, com vó, com neto, com neta. Mas Davi, ele olha para cima, ele se reanima no Senhor. Isso é um segredo, porque o único que pode realmente trazer algum tipo de encorajamento interior, verdadeiro e profundo, é o nosso Deus. Reanime-se no Senhor. Que texto lindo de Lamentações de Jeremias. Pode ouvir, não precisa nem abrir. Eu queria que você ouvisse essas palavras de um profeta que está lamentando a situação do seu povo. E ele diz assim: "A minha alma continuamente os recorda e se abate dentro de mim." Ele está falando de absinto, de veneno. Esse capítulo 3 tem várias palavrinhas mostrando a situação dura, triste, amarga, aflita de Jeremias, de Israel. "Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se a cada semana? A cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor." Amém? "Diz a minha alma", não são os meus lábios, é a minha alma diz que o Senhor é a minha porção. "Portanto, esperarei nele." E essa porção é aquela quantidade que você e eu precisamos naquele dia do Senhor para a gente viver animado e para viver o projeto que Deus tem. Primeira coisa, diante da sua família: lute com lágrimas. Lute reanimando-se no Senhor, olhando para Ele e dizendo: "Senhor, me renova neste dia. Me renova neste dia, não quero perder a esperança que há no Senhor." Terceira coisa, vamos continuar, versículo 7. "Disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: traze-me aqui a estola sacerdotal. E Abiatar a trouxe a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu o bando? Alcançá-lo-ei? Respondeu-lhe o Senhor: persegue-o, porque de fato o alcançarás e tudo libertarás." Partiu, pois, Davi. Terceira coisa para você lutar pela sua família é ore por ela. Ore a Deus por ela. Uma vovó, conta-se que uma vovó morava com a sua netinha, bem lá numa cidadezinha do interior, na zona rural, e a netinha começou a ficar doente, 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 a ponto de estar perto da morte. E essa vovó, sem transporte, bastante assim aflita, ela foi a pé longas horas até chegar na cidade e para dizer lá ali no hospital: médicos, minha netinha tá doente, alguém pode ir lá, alguém pode fazer alguma coisa? E os médicos falaram: a gente não pode ir até lá, a senhora tem que trazê-la até aqui. E ela pensou: mas minha filha, a minha netinha não está nem conseguindo andar, com febre, nesse estado, é impossível. E ela voltou assim, pesarosa, triste, e no meio do caminho encontrou uma igreja, tinha algumas mulheres orando, ela entrou, ela nem sabia orar direito, mas se ajoelhou ali e disse: Senhor, o senhor está vendo lá a minha netinha, né? Eu queria que o senhor fosse lá, o senhor vai encontrar ali naquela, o senhor passa o mercado ali, depois o senhor vira à direita, e é uma casinha assim, simples, né? Tem um tapete na porta da entrada, a chave está embaixo, o senhor pega a chave lá, o senhor pode entrar, mas na saída deixa de novo, porque quando eu chegar eu preciso entrar, e é a única chave que eu tenho. E ela orou, sim, e seguiu o seu caminho. Quando chegou lá, surpresa, a netinha estava brincando no quintal. Filha, o que aconteceu? O que você está fazendo aqui no quintal? A avó, a senhora não falou que ia buscar um médico? Ele veio aqui e colocou a mão sobre a minha cabeça e eu estou bem. Ele, bonito, vó, ele estava de branco, né? E olha, ele mandou dizer que ele deixou a chave debaixo do tapete. Está lá, a senhora pode entrar. Verdade ou não, mas uma oração não depende de frases bonitas, não depende de articular expressões que vão sensibilizar a Deus. Mas é uma oração: Senhor, eu preciso da Tua graça na minha família, naquele meu filho, naquela minha sogra, naquele meu avô, naquele meu neto, né? Entre os meus filhos. Choro. Ânimo no Senhor, porque tem esperança. Quando o Evangelho entra, ele transforma. E oração, oração simples, mas sincera e verdadeira. Como é que Davi faz? Ele manda chamar a estola sacerdotal, que era uma forma de consultar a vontade de Deus. Então é o Senhor que está presente ali. Não é uma oração para satisfazer a sua vontade, mas é uma oração que está querendo fazer a vontade de Deus. Senhor, vou ou não vou nessa guerra? Eu vou atrás da minha esposa, dos meus filhos? Como é que isso vai acontecer? E Deus responde para ele e fala: vai. Oração sem ação é omissão. Ação sem oração é insensatez. Você agir sem orar é insensatez. Agora, você orar e não agir é omissão. E Davi partiu. E Davi partiu, versículo 9, partiu, pois Davi, ele e os seus 600 homens, e com ele se achavam, e chegaram ao ribeiro de Besor, onde os retardatários ficaram. Davi, porém, e 400 homens continuaram a perseguição, pois que 200 ficaram atrás por não poderem, de cansados que estavam, passar o ribeiro de Besor. Acharam-no no campo um homem egípcio, e trouxeram a Davi, deram-lhe pão e comeu, e deram-lhe a beber água. Deram-lhe também um pedaço de pasta de figos secos e 2 cachos de passas, e comeu. Recobrou então o alento, pois havia 3 dias e 3 noites que não comia pão nem bebia água. Então lhe perguntou a Davi: de quem és tu e de onde vens? Respondeu o moço egípcio: sou servo de um amalequita, e meu senhor me deixou aqui, porque adoeci há 3 dias. Então ele era um egípcio, filho de uma amalequita que fazia parte da turma que tinha invadido e queimado e pego as mulheres e os filhos lá de Ziclag. Que versículo que eu estou? Me ajudem. 14. Nós demos com ímpeto contra o lado sul dos queretitas, contra o território de Judá e contra o lado sul de Caleb, e pusemos fogo em Ziclag. Disse-lhe Davi: poderias, descendo, guiar-me a esse bando? Respondeu-lhe: jura-me por Deus que me não matarás nem me entregarás nas mãos de meu senhor, e descerei e te guiarei a esse bando. E descendo, guiou. eis que estavam espalhados sobre toda a região, comendo, bebendo e fazendo festa por todo aquele grande despojo que tomaram da terra dos filisteus e da terra de Judá. Feriu-os Davi, desde o crepúsculo vespertino até a tarde do dia seguinte, e nenhum deles escapou, senão só 400 moços que montados em camelos fugiram. Assim Davi salvou tudo quanto haviam tomado os amalequitas. Também salvou as suas duas mulheres. Não lhes faltou coisa alguma, nem pequena, nem grande, nem os filhos, nem as filhas, nem o despojo, nada do que eles haviam tomado. Tudo Davi tornou a trazer. Também tomou Davi todas as ovelhas e o gado, e o levaram diante de Deus e diziam: este é o despojo de Davi. Davi consultou a Deus e Deus envia um jovem, um egípcio, que ficou pelo caminho ali e foi o meio que Deus usou para conduzi-los até o lugar certo. Imagina, para onde, que direção que eu vou, para que direção que esses saqueadores foram. Quantas vezes Deus não usa um jovem, uma senhora, um senhor, uma pessoa que talvez não tenha toda aquela força para encontrarmos o caminho aí para as nossas famílias, para os problemas das nossas famílias. Deus usa pessoas. Deus usa pessoas aí na nossa história para que nos auxiliem, para que nos ajudem. Ouçam pessoas de Deus para orar junto, para obter conselhos e avançar na retomada daquilo que é da família do Senhor. E diz aqui Davi que Davi tornou a trazer tudo, 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 não foi perdido nada. E aqui me faz pensar numa aplicação. Antes da aplicação, você se lembra da parábola das 100 ovelhas? Uma se perdeu, mas uma de 100 é pouco, né? Vou ficar com as 99. Foi assim que pensou? Falou: não, eu vou atrás dessa uma que se perdeu. E ele vai atrás. Eu queria perguntar para você: você perdeu algumas coisas aí na sua família ao longo dos anos? Talvez hábitos pequenos, mas que Deus quer que você retome. Vocês conversavam, talvez, em família, sentados à mesa. Hoje cada um come por si, vocês nem conversam mais. Quem sabe retomar esse velho e bom momento de sentar à mesa e conversarem. Talvez lá atrás você chegava em casa, marido, e dava um beijo na sua esposa. E talvez você chegue em casa agora e não dá mais beijo. Será que não deveria retomar? Talvez você que é mãe e tem os filhos casados, você costumava falar com eles toda semana, agora você espera que ele te ligue, que os filhos te liguem e não acontece? E você só liga no Natal e talvez no aniversário? Ou entre outros familiares, entre irmãos, talvez os irmãos entram e saem e não se falam, não se ajudam, não oram juntos? Será que não tem algumas coisas que Deus quer que você retome? Que você lute pela sua família? Talvez o princípio hoje de deixar o celular um pouco de lado para poder conversar. Ai, como era bom quando a gente viajava de carro e todo mundo conversava. Hoje, cada um por si, no carro, atrás, na frente. Só o motorista que ainda tenta, mas a gente dá bronca nele, né? Será que não tem algumas coisas que você deveria lutar? Lágrimas, se reanimando no Senhor, orando, mas retomando realmente aquilo que é saudável numa família. O culto doméstico, quando foi a última vez que você sentou com a sua família para ler a Bíblia e orar? Ouvir uma mensagem, ler um capítulo de um livro que você achou interessante e compartilhar com a família? Vocês, avós, avós, quando foi a última vez que você sentou com o teu netinho e falou: olha, eu vou te contar uma história da Bíblia, senta aqui. Talvez você perdeu o hábito de encorajar as pessoas da sua casa, elogiar quando faz alguma coisa que agrada a Deus, ou talvez até exortar quando faz alguma coisa errada, mas com amor. Talvez você deixou até de ler a palavra de Deus diariamente antes de sair de casa. É possível retomar isso com o Senhor. Coisas tão simples, mas que fazem toda a diferença. Talvez você precise deixar de ser pessimista. Talvez não se ri mais na sua casa. Talvez não tenha mais nem essa graça que tinha no começo. 95% das mulheres reclamam de falta de carinho. Talvez perdeu palavras de carinho, de afeto na sua casa. Mãe com filhos, filhas com pais. Quando foi a última vez que você bateu um papo legal com seu pai? Não estou nem dizendo porque é crente. Não importa. Você é do Senhor. E você pode retomar aquilo que são princípios, são valores cristãos. Talvez você era organizado, seu quarto era arrumado, e hoje é uma bagunça. Retoma a organização do seu quarto. Ah, isso a minha mãe faz. Não, você. Ou a sua casa, né? Você não convida mais ninguém porque a sua casa é um negócio. Quem sabe retomar isso? Um lugar onde as pessoas vêm e falam, puxa, que gostoso, né? Não precisa de coisas. É só aquele ambiente que você diz, tem alguém que está cuidando aqui, né? Cuidando de um lar. O que é que você perdeu? Davi foi e retomou tudo. Trouxe tudo de volta. Lute pela sua família. Eles chegam no ribeiro de Besor. Besor significa refrescante. E nesse ribeiro, 200 pessoas, 200 homens ficam porque estavam cansados. Não ia dar para prosseguir o caminho para retomar as coisas. E os 200 ficam ali. Os 400 vão. Na volta, qual o pensamento dos 400? Nós que conquistamos, o mérito é nosso. E Davi fala, não. Ele os recebe cordialmente. E o versículo 24 diz assim, quem vos daria ouvidos nisso? Porque qual é a parte dos que desceram a peleja? Tal será a parte dos que ficaram com a bagagem. Receberão partes iguais. E aqui, gente, eu penso que é uma ilustração bonita daquilo que Cristo faz nas nossas famílias. A gente não recebe, não conquista as coisas porque a gente vai à luta. Sem dúvida, tem aí uma luta, mas não é por mérito, é por graça. Esses 200 que não lutaram, Davi fala, não, eles participam igualmente. Não é assim que Deus tem tratado a gente com graça? E a gente receber mesmo sem mérito nenhum? 1 Coríntios 4,7 fala, o que é que você tem que não tenha recebido? Por que te glorias se você recebeu todas as coisas? Então, se você tem uma família, e não importa se é o top de família, mas aquilo que você tem é Deus que te deu, e não por mérito, mas por graça. Louve a Deus por isso. E entenda os problemas como sendo uma oportunidade de você investir para que Cristo realmente se faça presente. Isso para mim é um segredo para a gente viver. Quando você voltar para a tua casa ou dentro do carro e tiver alguma discussão, fala, opa, que legal, a discussão é comigo porque eu sei a solução. Jesus, ele veio para resolver discussões entre familiares. Quando os teus filhos estiverem brigando lá, em vez de falar assim, para de brigar, assim, que legal, posso entrar e falar assim, gente, eu sei porque vocês estão brigando. Porque o pecado está muito latente na vida de vocês. Mas tem um Senhor Jesus que veio justamente para resolver esse problema da queda e para restaurar todas as coisas. Ah, seu filho sai e vai aprontar. Puxa, está faltando Jesus ali. Mas se Jesus entrar, essa história vai mudar. Você consegue olhar para a tua família e enxergar oportunidades de apresentar a graça de Deus? Você consegue enxergar que o evangelho que você conhece é solução para a tua família? Mas lute com choro, lute com esperança no Senhor, lute orando. Talvez você deixou de chorar, você perdeu as esperanças e talvez você nem ora mais e jogou a toalha. Deus coloca pessoas para nos apontar, para nos ajudar. Talvez nem isso mais você queira. E Deus tem um lugar refrescante onde Ele vai dar graça, mesmo sem você ter mérito nenhum. E o texto termina de forma linda. O que Davi faz? Olha só o que Davi faz. Versículo 26. Chegando Davi a Ziclague, enviou do despojo aos anciãos de Judá, seus amigos, dizendo: eis para vós outros um presente do despojo dos inimigos do Senhor. Aos de Betel, aos de Ramote do Neguebe, aos de Jatir, aos de Aroer, aos de Sifmote, aos de Estemoa, aos de Racal, aos que estavam nas cidades dos Jeramelitas e nas cidades dos Queneus, aos de Orma, aos de Borazã, aos de Atasse, aos de Hebron e a todos os lugares em que andara Davi, ele e os seus homens. Gente, ele reparte o despojo com toda essa gente. A sua família é abençoada, não é para você ficar com a bênção só para você, não. As conquistas de uma família são feitas para serem repartidas com as outras famílias. E tem uma lista aqui que Davi dá presente para os seus amigos, o povo lá de Israel, o povo do Senhor. A sua família é um centro de bênçãos para abençoar outros? Ou você só está preocupado com a sua para que seja um pouquinho melhor? Ou você tem essa visão de que é abençoada para abençoar? Faz sentido tudo isso? Como é que você vai lutar essa semana? Choro não é coisa de fraco, não. É coisa de Deus, né? Choro abundante, choro copioso. A esperança não está em técnicas, cursos que você vai fazer, mas está no Senhor. Reanime-se nele. Ah, mas como eu vou me reanimar? Está tudo ruim? Reanime-se no Senhor. É nele que tem jeito. Consulte a Deus. Deus, qual o caminho? Como é que eu faço com esse meu filho, com esse meu marido, com essa minha esposa aí? Eu não sei como fazer. Onde é que eu vou tocar aí nesse problema? Não quero nem mexer porque vai sair mais coisa. Não, lute pela sua família, né? E Deus vai colocar um egípcio aí que vai te ajudar. E se refresque lá sempre na torrente refrescante. O Senhor Jesus, ele dá graça, mesmo que você não mereça nada, como é sempre assim. Mas ele tem a mesma graça para te dar e para abençoar sua família, e não seja egoísta. Tendo os sinais aí de bênção que toda a família tem alguma coisa, reparta. Reparta e abençoe outras famílias. E isso é o que Deus deseja para você e para mim. Amém? Baixa aí a sua cabeça e pense numa coisa que Deus quer que você retome essa semana. Precisa ser corajoso. Precisa ser corajosa. Talvez tenha um familiar que você não liga faz tempo. Dentro da sua casa, talvez coisa simples. Senhor, eu quero essa semana juntar minha família e a gente passar 10 minutos orando. Retome coisas que com certeza você fez e você deixou. Mas não saia daqui sem ter uma ou duas coisas que você vai aplicar. Porque se você sair com, ai que legal, vou lutar, e você não pensar numa medida prática, vai passar mais uma semana e você vai ver a mesma situação se repetindo. Pense em duas coisas aí, uma, duas objetivas. Senhor Deus, eu desejo isso. Essa semana, me dá aí alguma coisa que realmente vai impactar, me dá esse caminho. Senhor Deus, restaura as famílias que representamos aqui. As famílias que não estão aqui, Deus, mas que são aqui da nossa igreja. Senhor Deus, aviva esses lares. Traz, Senhor Deus, novamente a esperança de uma família que apenas não faz manutenção, mas que vive esse glorioso evangelho com alegria, com perseverança, com ânimo, Deus. Senhor Deus, tem misericórdia e que sejamos famílias fortes. Ali onde é preciso, onde é necessário salvação, Senhor Deus, salva esses membros de famílias que ainda não te conhecem. Nos dá estratégia, Deus, nos dá realmente as palavras, o caminho para levá-las a Cristo. Aqueles que experimentam, talvez até debaixo do mesmo teto, mas que não vivem mais aquela harmonia, aquela unidade, aquela coisa gostosa que o Senhor pensou. Senhor Deus, quebra esse inconformismo, essa indiferença, e que a graça encha, Deus, esses lares. E que haja, Deus, um renovo dessa esperança que há no Senhor quando Ele entra numa vida, numa mente, num coração. Senhor Deus, afasta a amargura, o ódio, o ressentimento. Nós já falamos de arrependimento. Senhor Deus, que haja esse espírito de confissão para reconciliação. Senhor Deus, que o Senhor fortaleça que essa semana possamos retomar algumas coisas que foram deixadas e perdidas, mas que no Senhor são possíveis. E que haja vitória, Deus, pequenos passos ou grandes passos nas nossas famílias, para que de fato brilhe a luz de Cristo nos nossos corações e nos nossos lares. E nos dá essa visão, Deus, dá essa percepção de que a nossa família não é algo fechado, mas com as bênçãos que o Senhor tem derramado, possamos abençoar outros e presentear outros. E ver as famílias sendo agraciadas, Deus. E nós não temos mérito nisso tudo. É o Senhor Jesus que veio e que nos dá todas as coisas. Que veio, que deu a vida por nós, que se dá voluntariamente para que nós tenhamos paz, alegria. Senhor Deus, o Senhor é bondoso demais. Toda boa dádiva vem lá do alto. E, Senhor Deus, nós sabemos que o Senhor pode entrar nas nossas famílias e melhorar. Se há famílias completamente ruins com Jesus, é possível mudar. Se há famílias que estão indo mais ou menos, Senhor Deus, tem como ser mais do que menos. E se tem famílias que estão em harmonia, sempre dá para ser melhor. Senhor Deus, que o Senhor realmente traga esse renovo e essa esperança em cada um que está aqui, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a sua família.